Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e eu tenho aqui comigo Rafael Santos e Maurício Saldanha.
Por que é que tu puxa o R em toda a apresentação assim?
Que eu quero no jogar
programa
bom,
normal, né? Não, mas no programa normal tu não faz, né? Só durante a apresentação. Tu tem esse minuto, né? Assim,
isso é uma coisa Rei Leão que ele tem, sabe? Uma coisa Leonina.
Esta edição nós vamos falar sobre o que aconteceu de bom e de ruim em 2007 nos cinemas aí, o que teve de bacana.
A gente vai falar de tudo, né? Porque assim, ó, o que teve de bom e o que teve de ruim. Nunca tem mais ou menos, reparou?
Exatamente, nunca tem o meu termo, né, cara? Ou é bom ou é ruim.
É
cara ou coroa, né, cara? Esse é o negócio.
Já vai falar de tudo, então. É uma probabilidade binomial. Então,
né? Tudo sobre a indústria cinematográfica, o que teve de bacana, o que teve de polêmico, né, que aconteceu aí. Os melhores filmes, os piores filmes. Nós não vamos dar muita opinião em relação aos filmes, porque a Rapadura do Ano tá aí, né? Então...
Ele não pode influenciar, né?
Mas nós vamos falar sobre as principais...
Só luz, mano.
Novidades. Principais novidades. E é isso. Vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mails! Eu estou aqui com Beatriz Diogo e Maíra Suspira, que beleza! Feliz Natal!
Véi, já tá gravando, nem me avisaram!
Exatamente, nós lançamos no período de 7 dias, lançamos 3 programas, 3 podcasts.
Um recorde, alto nível de copulação.
Recebemos muitos e-mails, muitos comentários. O programa sobre o Globo de Ouro, os indicados ao Globo de Ouro, ele... Pessoal colocando lá os seus indicados, se você ainda não fez isso, coloque lá os vencedores dos seus pretendentes, né? Os possíveis vencedores do Globo de Ouro. Só tá discutindo lá quem é melhor, quem é pior, se foi injustiça ou não. Discuta no programa. E o último programa que nós fizemos foi o programa de Natal, né? Que beleza. Natal é isso, né?
Natal é isso, né? O comentário do Natal, aliás, foi esse do Jurandir.
Exatamente.
Tem 30 conceitos de Natal naquele programa.
Então nós selecionamos aqui alguns e-mails. Primeiro e-mail aí, Maicon.
É, o primeiro e-mail é do Joaquim Henrique Silveira. Ele tem 22 anos, é de Goiânia. E ele fala que as indicações do Globo de Ouro foram muita idiotice. Eles estavam confusos e indicaram 7 filmes, dramas, sendo que seria muito mais fácil indicar somente 5. É, ele indica o The Great Debaters, que é um filme relevante, A Conduta de Risco, que é um filme bom, segundo ele, mas tem um roteiro fraco e não é do nível dos outros indicados. O Gangster pode até ganhar, mas vai ficar só nisso, pois é o mesmo tema, inferior aos Infiltrados, o qual a Academia glorificou. Enfim, daqui pra frente acho que a gente vai ter 1.000 opiniões sobre o Globo de Ouro.
Exatamente.
Enfim. Obrigado, Joaquim, pela colaboração. Ele manda também as cagadas. Ele diz que não indicar Sangue Negro por roteiro e direção foi um absurdo, né? Ele fala... Eu posso falar palavrão? Vou pular o palavrão que o Joaquim botou, tá, gente? Ele diz que até hoje tá tentando entender onde que um filme...
O Sangue Negro, que é o There Will Be Blood, ele foi indicado pra melhor filme e não foi indicado em roteiro e nem em direção, né? Então ele tá questionando isso, como é que o filme pode ser indicado pro melhor filme.
Sempre tem essas complicações. Eu sempre fico revoltado com os que são indicados pra direção e são indicados pra melhor filme. É meio complicado essas duas categorias. E roteiro também. É. Lembrando que da greve dos roteiristas, enfim. Ele fala também que Persepolis não ter sido indicado pra categoria de animação e somente a categoria de filme estrangeiro e que é uma das melhores animações em 2D, isso aí eu concordo, e que ele já viu. E não apenas pelo roteiro ser excelente, mas também pelo dificílimo desenho todo preto e branco. E até pelo contexto mesmo que ele trata. Enfim, esse foi o recado do Joaquim.
Eu acho que é porque também o animação são 3 indicações apenas, né? Esse ano tiveram muitas animações.
É verdade.
E eu acho que o pessoal que distribuiu Persepolis, eles preferiram aumentar as chances do filme indicando para filme estrangeiro, né? E não para animação. Porque esse ano teve o Ratatouille,
exatamente.
Né?
Foi uma estratégia deles, eu acho.
Melhor é melhor indicar na categoria menor do que indicar na categoria errada, né? Assim que você é difícil de
no final das contas, é pra essas premiações é pra arrastar prêmio mesmo, né? Então, é melhor pra uma categoria que seja mais fácil chegar até o prêmio.
Exatamente. Davi, 22 anos, Feira de Santana, Bahia. Belo Rapadura Cast Natal, me fez lembrar filmes incríveis que assisti na minha infância. Em Esqueceram de Mim, vocês merecem um chute no saco. Esqueceram de falar daquela cena em que Kevin coloca um filme bem antigo, quando o entregador de pizza chega e começa a atirar e tudo. A gente até comentou essa cena que ele fingindo ser um adulto e ele usa o áudio desse filme. É bastante divertido. Ele diz que tem até uma cena parecida no Esqueceram de Mim 2, que ele tá tomando banho no hotel lá e tudo. Ele tá esperando o Rapadura Cast de Réveillon, que é esse. Na verdade, é o resumão.
A gente pode até fazer o Rapadura Cast de Réveillon, contanto que a galera manda as garrafas de champanhe pra gente poder brindar, né?
Tá ótimo. É verdade. Próximo e-mail aí, Maia.
Próximo e-mail é do Caio Fernando da Inja. Não sei se o sobrenome dele é assim, perdão se não for. Caio. Ele fala que gostou do Rapadura Cast número 56 sobre esse filme de Natal, que por incrível que pareça, ou não, a TV tava ligada e na sessão da tarde tava passando Meu Papai é Noel 2. Olha só a coincidência. Mas um filme de Natal com o Tim Allen bastante citado no cast. O Caio disse que começou a rir sozinho e a mãe dele não entendeu nada. Aí, pois é, bota tua mãe pra assistir também, ou pra ouvir também o Rapadura Cast da gente. Aí ele diz que gostaria de parabenizar todo mundo pelos excelentes podcasts que são lançados no site, que são muito interessantes e que ele também aprende muita coisinha, aprende várias coisinhas sobre diversos filmes. Ele começou a ouvir o podcast depois de descobrir o Rapadura, o portal, mas nenhum outro é capaz de superar. Ai, que obrigada, cara. Muitos outros falam de temas interessantes, mas sempre exageram nas doses de humor, ridicularizando os temas dos cast, mesmo propositadamente ou não. Enfim, que bom que você gosta do nosso formato, a intenção da gente é essa mesmo. Yeah. É ser divertido, mas também ter um pouquinho de cultura e informação pra vocês, sem perder o nosso tipo de humor, né, não, Jurandir?
Exatamente.
Ele ainda não ouviu todos os casts, mas promete reservar um tempo para baixá-los. Meu filho, olha o tempo, viu? Porque enquanto você tá escutando os passados, a gente já tá lançando vários e vários novos, então realmente encaixa aí na sua agenda. Enfim, ele diz que tem certeza que vai gostar de todos os outros e manda um Feliz Natal e um ótimo 2008 pra gente. Pra todo mundo, né?
Muito obrigado, cara. Último e-mail, Davi, 28 anos, Presidente Prudente, São Paulo. Estava ótimo o Rapadura Cast sobre filmes de Natal, mas vocês não comentaram sobre as categorias de filme de Natal, os filmes conto de Natal, filme, né? Filme, só fala filme. Onde se enquadram filmes com os fantasmas, o Fantasma Contra-Ataque, com Bill Murray, e a releitura da história de Contos de Natal de Charles Dickens. Na verdade, foi comentado, assim, sobre Contos de Natal, mas não de forma abrangente. Talvez seja por isso que você não percebeu. Vocês disseram que o Natal, pelo menos agora, é uma época bastante comercial, mas vocês sabiam que a figura de Papai Noel que todos conhecem foi a Coca-Cola que inventou?
De fato.
Não comentamos isso,
mas ideia, é verdade. O Papai Noel foi inventado num cara aí, Nicolau e tudo mais, assim, agora realmente essa ideia visual que a gente tem do Papai Noel, da roupinha vermelha e tal, pelo menos onde eu sei, realmente foi a Coca-Cola que saiu divulgando. Ponto pra ela, né, que enfim, Coca-Cola é top of mind de empresas bem-sucedidas em termos de marketing.
E a cor vermelha, né, que você lembra da Coca-Cola, né, aquele caminhão da Coca-Cola. E o Davi conclui aqui, continue o excelente trabalho e ainda espero um Rapadura Cast sobre filmes sci-fi da década de 70. Faremos sim, com certeza, tem Jornada nas Estrelas, tem Star Wars pra fazer aí. Então, com certeza, nós falamos. A Bia saiu correndo, né? Não sei, a Bia sumiu, né?
Não sei o que ela fez, o que aconteceu. Ela vem aqui, mal, vai depois some, assim, deixa a gente na mão, mas bem.
Exatamente. Então, obrigado, Maíra.
Feliz ano novo.
Feliz ano novo, Maíra. Vamos dar sequência aqui com um podcast especial sobre o Resumão 2007. Estamos de volta!
É verdade, isso é verdade.
Aquela mensagem da Globo, né? Retrospectiva 2007. Os fatos.
Com Sérgio Chapelin.
Nós separamos aqui em quatro tópicos, né? O nosso pequeno roteiro aqui. E vamos falar primeiro dos filmes. Os filmes de 2007. Como são muitos. Eram muitas obras interessantes. Ou não.
Ou não.
Nós preferimos separar por gênero, né?
Isso.
Então nós vamos falar sobre filme de ação, comédia, drama, animação, musical e tudo. Então, nós separamos dessa forma esse primeiro tópico. Vamos começar por qual, hein? Vamos começar pela ação?
Ação barra policial, Jornalista.
Isso, ação barra policial. Vamos lá, vamos lá. Vamos comentar aqui. Um dos principais filmes do ano de 2007 foi o 300, né? This is Sparta! A adaptação do quadrinho.
Além de, assim, não vou dizer que é uma inovação, né? Mas foi até um certo melhoramento que o Sin City fez há 2 anos atrás aí, né?
Exatamente.
E é mais um filme bem adaptado de uma HQ, de uma graphic novel muito famosa. Ano passado nós tivemos V de Vingança, que como adaptação o pessoal reclama, mas como filme é espetacular, né?
Exatamente.
Que inclusive o V de Vingança foi muito bem no Rapadura do Ano.
Ganhou, né, cara?
Ganhou o Rapadura do Ano.
Melhor filme.
Há 2 anos atrás tivemos aí o Sin City, né? Que talvez seja quando foi o boom das adaptações das... Quase que não sai das adaptações das e esse ano, mais uma vez, brilhantemente, 300, né, cara?
É como assistir um Rock Balboa no cinema, né, cara? Exatamente. Você sai gritando na rua. Ah, Sparta!
Não sei se vocês sentem isso, mas tanto o V de Vingança ano passado como o 300 esse ano podiam ser no segundo semestre, né? Iam ficar mais ativos, assim, como filme realmente do ano. Porque eu às vezes esqueço que o 300 foi em 2007, que
acho
o V de Vingança foi em 2006.
Acho que é por isso que não tem indicações, né, cara? Parece que eles não gostam de indicar esse tipo de filme, né, também. Por isso que eles já lançam logo no começo, no primeiro semestre e pronto.
Acho que já é programado isso, né? Junho e julho é os filmes pra faturar. Lá no final do ano é filme pra premiação. Eu acho que isso, acho que se já acreditasse em estrear ele mais no final do ano, já tentaria essa... É aquela mesma coisa, cara, que falarem sobre preconceito e fazerem parada gay, né? Falam que talvez não tenham prêmios pra filmes de ação ou gráfico novo, mas porque não estreia também, né? Não tem a peito de estrear nessa época onde a academia tá vendo
porque os filmes. Porque é que ele não se propõe, na verdade, aí...
Exatamente,
é verdade.
Então, 300 é um filme muito bom. Outro filme que recebeu muitos elogios foi Transformers também, né, cara? Michael Bay no auge, né, cara? Parece que respira Michael Bay esse filme, né, cara?
É totalmente o jeito Michael Bay de fazer cinema, né? Aquele negócio aperreado, aquelas câmeras tremendo, todo mundo falando ao mesmo tempo, ok?
Você não sabe pra onde olhar, né?
Você não sabe pra onde olhar, mas esse filme teve uns tons interessantes, né? Principalmente ali no final, os efeitos especiais dos robôs lutando aqui em cima daquela ponte, lutando na cidade, destruindo tudo, quebrando tudo, vários robôs na mesma cena, né? Interagindo também com humanos e etc. Isso foi muito interessante. E quando ele coloca...
quando ele coloca esse rapaz pra atuar, né? Que essa é a grande, né? Esse Shia LaBeouf,
Shyamala, não?
Shyamala, é o filho do Shyamala com o Beowulf. Eles fizeram o é o Shyamala LaBeouf. E esse menino já tá meio bad boy, né? Parece aí, já tá...
andando nu aí, bebendo. Agora, eu posso abrir a boca e dizer que Transformers é o filme que mais soube usar efeitos especiais. Eu acho que o nível mais alto da computação gráfica hoje em dia tá no Transformers.
Né? É porque ele foi muito carregado, né, o Jurandir? Se tu reparar, geralmente quando o pessoal carrega muito de efeitos especiais, geralmente um personagem, né, uma coisa concentrada. O Transformers utilizou, acho que tem cena lá que tem uns 5 robôs se degladiando, os humanos passando por debaixo, músicas nas alturas.
Genial, né,
tudo,
cara?
Mais.
Isso é perfeito.
Míssil, avião, prédio caindo, meu Deus, pra onde eu olho? Aí o Michael Bay faz o favor de colocar um slow motion lá, né?
Excelente trabalho. E soube mesclar comédia com ação, funcionou bem, né, cara? Transformers não é espetacular, né? Não é espetacular, mas é.
É um show publicitário, né? O cara parece tendo uma propaganda, as câmeras. Eu acho, assim, que foi o dos filmes assim, o que mais me empolgou. Assim.
É um dos maiores divertimentos do ano, sem dúvida.
O próximo filme é Ultimato Bourne, que eu não posso falar isso, mas eu vou dizer que esse é o melhor filme do ano pra mim. Foi o melhor filme do ano pra mim.
Ultimato, eu esperava muito, certo? E geralmente quando a gente espera muito, principalmente de um terceiro filme...
É verdade.
É uma merda, né? Só que o Ultimato Bourne não, cara. O Ultimato Bourne, ele supriu tudo que eu tava esperando, todas as minhas expectativas. Talvez não seja o melhor dos três filmes, porque eu gosto muito do primeiro, assim, apesar dos defeitos e tudo. Talvez o Ultimato e o primeiro estejam no mesmo nível, mas questão de gostar, eu gosto muito do primeiro. Mas o Ultimato, com certeza, é um dos melhores filmes do ano.
E o terceiro tem uma cena lá que é antológica, né, cara? A câmera no paralamas do carro, cara.
Aquela cena do estacionamento, que ele dá uma ré e desaba do estacionamento, que lá
é incrível. Ah, é verdade.
É incrível.
Não sei se vocês repararam, do primeiro pro segundo filme, há um melhoramento dessa cena de perseguições, né?
Com certeza.
E do segundo pro terceiro, mais ainda. Eles investiram muito.
Isso foi bacana, ele evoluiu, né, cara?
Ele evoluiu bastante.
Um outro filme a ser comentado é o Duro de Matar 4, né, cara?
Ah, esse esse eu posso falar de carteira, porque eu tenho um carinho por John McClane, um amor. Eu vi no cinema com 9 anos de idade, entrando no cinema, vi O Duro de Matar, eu fiquei maravilhado com o cinema ação barra policial. O segundo, então, eu fiquei eufórico também. O terceiro já me deixou chateado. E o quarto, quando um avião, meu amigo, para no meio da estrada, vira 190 graus. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a maravilha de Duro de Matar foi sempre um homem estar no local fechado e ele ser a única salvação. Quando passou pro 3 pra rua, e agora no 4 a humanidade de John McClane virou um super-herói, eu acho que acabou a franquia. É uma lástima. Parasse no 2.
Isso é interessante. Eu acho que o que melhor representa
imortal,
o
Duro, né,
de Matar...
Foi mortal o John McClane no 4.
Porque eu acho que o que melhor representa o Duro de Matar, não sei se vocês confirmam, se vocês concordam comigo, mas uma cena do primeiro filme, que ele tá dentro do banheiro retirando os cacos de vidro dos pés.
Claro, né? Claro.
E ele sente uma dor terrível e sangue que não acaba mais, e ele não consegue andar direito e tudo. Esse não, a partir do terceiro pro quarto, o cara apanha e parece que não apanhou, né?
A
próxima é o seguinte, ó, vai vir um avião e eu vou correr do avião, por que não?
É um outro filme que fez muito sucesso, principalmente aqui no Brasil, que é o Tropa de Elite, né, cara?
Além de sucesso, foi um dos filmes que mais causou polêmica do ano, né?
Exatamente.
Antes mesmo de ser lançado, o filme já era mais falado do que até depois de ser lançado, né?
Se a gente comentar aqui, o Tropa de Elite foi o filme mais polêmico do ano, né, cara?
Com certeza.
Hollywoodiano ou não, Tropa de Elite foi o que mais fez barulho aqui no Brasil, né?
É, com certeza. Aí, não vamos entrar no mérito, a gente já comentou muito isso, né?
Isso, a gente falou.
Vamos
já
entrar no mérito. Muito mais. Isso foi importantíssimo pro marketing do filme.
E vazou a cópia do filme, foi vendido nos camelôs e tudo, downloads na internet. E a discussão se foi marketing ou não. A gente comentou tudo isso no podcast sobre Tropa de Elite lá, você pode escutar lá no...
Eu acho que ele seria visto de qualquer maneira, bem visto.
É. Porque ele é bom, porque, né, cara?
Ele...
Mas
não,
eu
é
acho
pelo
que eu...
assunto, né? Infelizmente é esse assunto que rege aqui os filmes brasileiros. Depois do Cidade de Deus e o Boom, e as séries da TV de Cidade dos Homens, e a estreia desse ano também do Cidade dos Homens, eu acho que era inevitável que o pessoal fosse ver. Eu acho que não
mas
era...
Só pra terminar essa discussão de Tropa de Elite, que eu não participei do cast, e que eu também não aguento mais falar de Tropa de Elite.
É, saturou já. Falaram tanto que saturou. Que hoje em dia, cara, se eu for assistir Tropa de Elite, eu já não assisto tão empolgado como assisti no começo, sabe? Porque saturou, cara.
O pessoal passou a discutir a pirataria através do Tropa de Elite, quando na verdade o Tropa de Elite tinha, o filme dava muito mais substância para outros tipos de discussões, mais importante do que essa questão da pirataria. A questão da pirataria tem muita coisa que já dá substância a ser para causar polêmica, para causar discussões, e o Tropa de Elite tava dando outras mensagens, digamos assim, tava dando mais oportunidades para novas discussões. Isso não aconteceu.
Bravo,
o Tropa de Elite ficou sinônimo de discussão de pirataria.
Próximo filme, 13 Homens e um Novo Segredo, né, cara? O mais fraco dos três, né?
Ah, fraquíssimo.
Faço a mínima ideia, porque eu assisti um e depois eu não quis ver mais nenhum.
Fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu acho que o Soderbergh, sabe, é engraçado a filmografia de alguns diretores, assim. Eu, o cara que veio com Sexo, Mentiras e Videotape lá nos 5 anos 80, final, 90, e depois entrou nessa coisa de Hollywood e fez essas amizades. Ele começou com a empresa, até que já não existe mais empresa dele com o George Clooney, né?
Yes.
Eu gosto dele como... no Sexo, Mentiras, Videotape, e num filme que ele fez que pouca gente assistiu, Bubble, que é um filme que foi direto pro vídeo e pra DVD e cinema, juntos. Maravilhoso. Agora, essa coisa hollywoodiana, eu acho que poderia, no Traffic, ele fez um trabalho muito, muito bacana. Agora, esse 13 Homens, um Segredo, e um novo, e 14, 20 Homens, olha, não precisava existir pra mim, nada.
Tá surgindo aí uma especulação de até 50 Homens e um Novo Segredo, né?
É uma mentira. 50 Homens e a revelação da mentira.
O próximo filme foi O Vidente, com o Nicolas Cage. É um filme mentira. A gente saiu no meio da sessão, né, Rafael?
Isso imposta, né, cara?
Tu lembra que a gente saiu no meio da sessão?
Eu saí com 45 minutos de filme. Não fez a mínima falta pra minha vida. Sou um fã louco de Nicolas Cage, mas eu tô começando a colocá-lo dentro da gaveta pelas escolhas que esse rapaz está fazendo de vida. Ele não tem tem mãe pra aconselhá-lo?
Ou a gente, pai, né?
Não, cara, o tio dele é o Coppola, será que o tio dele não fala? Meu querido, não vai por aí.
Ah, cara, depois que ele tirou o nome Coppola, o tio dele não fala nem com ele mais.
Não, mas o Nicolas Cage tem ótimos filmes na sua filmografia aí, não...
É, cara, mas ele tá escolhendo
esse cada Vidente, um... Esse é o Vidente, o Sacrifício ano passado, o Motoqueiro Fantasma esse ano. Você pode juntar tudo assim e jogar no lixo. É, teve Resident Evil 3, né, considerado por muitos a pior adaptação de games da história do mundo.
Considerado não, ele é a pior adaptação de games de todos os tempos da história. Cara, o Uwe Boll lá aplaudiu esse filme porque conseguiu ser ruim do que todos os filmes dele juntos.
Conseguiram destruir uma franquia no cinema, né, cara?
Eu não sei como é que não chamaram ele pra dirigir esse filme.
Um outro filme é o Mandando Bala, né, cara, com Clive Owen, com a Mônica Bellucci. É um filme, assim, mentiroso tá com ele, né, cara? O filme é mentiroso, que dói. Eles fazem sexo atirando nos outros, cara.
É um dos filmes mais locados aqui na locadora Belly.
Mas assim, é recomendado pra quem gosta de ação e tudo, de mentira. Quem gosta de Missão Impossível vai gostar do filme. Teve o Hitman.
Hitman, que é também pode ser uma ótima adaptação. Eu não joguei Hitman Assassino 47, né? O jogo lá e tal. Eu não joguei. Não passei do tutorial. E é péssimo, o filme é ruim. Dá vontade de sair do meio do cinema, assim, sabe? Tudo acontece muito rápido, nada é amarrado. Aconteceu, sim, aí o que é que aconteceu? Sim, aconteceu.
E o jogo é muito bom, né, cara? Mas o filme, pelo amor de Deus. Vamos pra categoria comédia, gênero comédia. Esse ano tivemos boas, assim, boas não, né, mas assim, médio, né, cara, comédia, filme Ligeiramente Grávidos, uma das surpresas desse ano, né, cara, Ligeiramente Grávidos.
Uma das surpresas que eu não assisti, esse foi o ano que eu menos assisti comédia, não fez a mínima falta na minha vida.
Nada como uma comédia inteligente, né, cara.
Eu achei um filme muito querido, ele me lembrou muito Ela Vai Ter um Bebê, com Kevin Bacon, que ele até tava despreparado também pra ter um filho. Esse tema pode até ser entendido como batido, mas eu não lembro na minha memória comédias agora que falem sobre esse tema. Achei que é delicado. Claro que é batido, a guria bonita, o cara perfil gordinho, feio, mas sabe, achei honesto, achei... Não é normal uma comédia ter 2 horas, ele tem mais de 2 horas, 2 horas e 2.
É bacana, então. Ele é bacana, né?
Eu acho muito bacana, uma grande surpresa mesmo.
Outra surpresa foi o Superbad também, né, cara? Superbad é engraçado.
Que é um poço de
humor negro, de bizarro e tudo, né?
Eu acho que Superbad é um American Pie dando certo, assim, depois do 2 que não deu, e 3 que...
Não sei se vocês sentiram isso também, mas a atuação daquele menino que fala assim, pra fora. Que é o que se influencia lá com os policiais e tudo.
Ah, o de óculos lá.
McLovin. I'm McLovin. Eu achei aquilo ali foi interessante. E outra surpresa também do ano, né, Jurandir? Motoqueiro Selvagem.
Muita gente falou mal do filme, né, cara? Muita gente destruiu o filme.
Todo mundo destruiu. Pô, vou assistir essa porra aqui.
A gente foi assistir.
Só pro masoquismo, né? É sensacional o filme. É muito bom.
É sensacional, não,
rapaz. Tem ruim no filme. Ele é completamente simples, tal como a música do AC/DC que toca nele. É simples, bobo, singelo, acontece nada, vai de canto nenhum pra nada, sabe?
Não sai da canção.
Eles se divertiram fazendo os filmes. Maravilha, eu gostei. Não é engraçado, também não é triste, também não é drama, não é porra nenhuma. É os caras andando de moto e andando de moto e terminando andando de moto.
É, velho andando de moto, né, cara? É isso.
Porque é melhor.
De outra volta, tinha Allen.
Ah, cara, muito bom. De outra volta, com o Toquinho andando de moto e explode lá um bar. Sensacional.
Ray Liotta, né, cara?
Muito bom. É muito bom, sim. Não vê, não. É sensacional.
Um outro filme é Letra e Música. Com.
Eu dormi.
Hugh Grant, né?
Hugh Grant e a.
Drew Barrymore. É divertidinho. Então tem as cenas bizarras ele cantando lá, né, cara? Aquelas músicas bem estranhas. Mas é divertido. Ela é a Poderosa também. É uma surpresa também com a Lindsay Lohan. Impressionante como a Lindsay Lohan teve um ano muito ruim e um filme tão interessante, né, cara?
Ela tem sorte, né? Engraçado que ela tem sorte, né? Ela trabalhou até com o Robert Altman, né? Ela
engraçado como ela tem a cabeça grande, né, cara?
Uma outra surpresa que eu achei esse ano foi Sem Reservas, cara. Eu gostei muito do filme. O filme é com a Abigail Breslin, né, cara? Tá num crescendo absurdamente. Tá fazendo 800 mil filmes.
Eu assisti Sem Reservas e o comentário que eu dou é o comentário do Casagrande.
E o próximo filme, Escorregando para a Glória com o Will Ferrell, né, cara?
É, mas é aquele tipo de filme, cara.
É tosco como o Will Ferrell, né?
Exatamente. É o nosso amigo Ferrell, como alguns chamam, né, Maurício?
Ou Will, né? O Will.
Nosso amigo Will. O gigante Will, né?
Will Ferrell.
Ferreiro, filho do Ferreiro. O gigante Will, num papel inusitado como esquiando, né? E tá sensacional, cara. Tem uma cena dele correndo na esteira lá e dizendo umas coisas engraçadas. Né? É um filmezinho, sabe? Mas o problema é que é o nosso amigo Will.
Teve A Hora do Rush 3, né, cara? Que esse filme a gente pode pular, né? Vamos pular.
Não, só A Hora do Rush 3 vale pra aquele início, ele cantando no MP3 ali, cara. E movendo o trânsito. O Chris Tucker só fez A Hora do Rush desde 1997. Ele só fez A Hora do Rush.
Teve duas coisas engraçadas, cara, bizarras.
O trailer e o teaser trailer.
Porque tudo apareceu no trailer, tudo que apareceu no trailer foi o melhor do filme, que era o chefe, o mestre lá, que era o Tu, né? E o outro cara que é o Min.
Eu te disse isso dentro do cinema.
Pois é,
pois é. Eu te disse isso quando nós vimos o trailer. Tu se lembra,
a gente comentando, né? Mas é essa a melhor parte do filme, deve ser. E a parte, o Jack Chan e o Chris Tucker cantando O Levo Coucher Avevoir, né? Eles estavam indo pra França, né?
Eu acho legal esses dois juntos.
Mas é muito ruim o filme.
É.
Agora vamos pra parte boa, né? Os dramas, né, cara? Os dramas.
Ai, cara. Meu Deus.
Um filme que eu vi recentemente, cara, e chorei feito um menino quando perde o pirulito, cara. Que filmaço! Um Verão para Toda a Vida, cara, com Harry Potter lá, com...
Falei,
Daniel Radcliffe.
Daniel Radcliffe, cara, que filmaço, filmaço.
Oh,
história simples e
tudo. Ó, eu falei, Jurandir, eu falei, pra você assistir December Boys, né, que é Um Verão para Toda a Vida. Primeira coisa que o Jurandir me perguntou, como é que tá o Daniel Harry Potter?
Pois é.
E eu não vi o Daniel Harry Potter como o Harry Potter no filme. Porque o filme vai muito além do que qualquer atuação de Daniel Radcliffe e companhia.
Yeah.
Porque a história do filme é muito...
Cara, e o final, bicho? O final é de você...
O final é... Eu consegui encher 4 copos de tu, Jorge. Só de lágrimas.
Eu chorava e bebia de novo. Né?
Eu fui falar com o Jorge.
Cara, que filmaço. Assistam, pelo amor de Deus. Um outro filme é Piaf, cinebiografia da Edith Piaf, né, cara? Outro filmaço, pelo amor de Deus. Marion no auge, né, cara?
Eu não assisti, mas é... Quem não conhece? Jeanette Rodrien, Jeanette Rodrien, Javis Rodrien.
Chega já,
outro filme foi Leões e Cordeiros, com Tom Cruise, com a Meryl Streep e Robert Redford. É um filme lento e tudo, mas é um bom drama, mas não chega a ser.
E o outro aí, Jorge?
O Preço da Coragem, com Angelina Jolie.
E o outro aí, Jorge? O outro aí?
O Amor dos, o Amor dos Tempos do Cólera, uma adaptação aí.
Só pra terminar aí. Popular. Só pra terminar o outro aí, vai.
Que tem a menina lá, a Fernanda Montenegro,
outro,
né?
Jorge, outro.
E Conduta de Risco, filmaço.
Pronto, Aventura e Fantasia.
O melhor filme de todos os tempos pro Siqueira, né? Conduta de Risco.
Todos os Oscars, todos os Globos de Ouro, todos os festivais.
Eu dormi precisamente 4 horas e 37 minutos. Vocês podem reparar que o filme acabou e eu continuei dormindo na outra sessão.
A outra categoria, Aventura e Fantasia. Esse ano a gente teve muita aventura e fantasia, né? Começando por Stardust, que é um filmaço, né?
Jurandir viu? Eu não vi. Jurandir, fala um pouquinho sobre o filme.
Cara, Stardust é um...
Ah, ótimo. Piratas do Caribe no fim do mundo. Nós também estivemos esse ano, né? Johnny Depp.
Não, Piratas do Caribe 3 é horrível.
Eu consegui dormir com o Surround System, Dolby Surround 5.10.1, eu consegui dormir
nisso. Nem o Johnny Depp salva o filme, Piratas do Caribe é terrível.
O filme tem o Johnny Depp, aí também tem o Johnny Depp, né?
Homem-Aranha 3, outra bosta. O filme ruim.
Aí não é ruim, não.
Não,
eu gostei.
Não. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter um bom filme. Harry Potter, ótimo filme.
É uma
Quarteto
bosta,
Fantástico e o Surfista Prateado, é excepcional. Excepcional, Rafael. Quarteto Fantástico 2. Né?
É?
Tô fazendo 3 já.
É uma bosta.
É terrível, cara.
A Bússola de Ouro, uma ótima surpresa, mas muito superestimado, né, cara? Impressionante.
O Jânio tá deixando comentar nada, mas...
Arthur e os Minimóis, cara. Que filmaço. Filmaço. Fred Heimer, Orelhas de Dumbo, né, cara?
Jandir, para com isso, cara. Tu vai ser processado pela associação das pessoas que nasceram com a orelha avantajada.
E Motoqueiro Fantasma. Aí, Rafael, comenta aí o Motoqueiro Fantasma, Rafael.
Motoqueiro Fantasma foi muito bom. Nicolas Cage come jujuba.
Beleza, então vamos pra categoria que todo mundo...
Não, deixa eu falar. Por favor, Jandir, por favor. Deixa eu falar só rapidinho, eu vou falar rapidinho. Rapidinho. Ó, Homem-Aranha 3 é muito bom, foi uma adaptação muito boa. Eu gostei. Harry Potter, eu não gostei, mas os efeitos especiais e a trilha sonora são muito bons. Aí, tá vendo?
Rápido. John Williams.
Quarteto Fantástico, só presta o Surfista Prateado. Ai, me deu vantagem. Os outros eu não assisti. E o motoqueiro, ele come jujuba.
Vamos lá pra categoria animação. Ratatouille, melhor animação da Pixar até então, né?
Não acho.
Abaixo do Carros.
Não acho. É Harry Potter. É Toy Story, cara.
Agora, Ratatouille foi uma surpresa muito grande que eu esperava ser um... Eu pra mim, tinha que era o... seria o filme mais fraco da Pixar. Uma surpresa, o filme é ótimo, trilha sonora perfeita. Filme, animação pra adulto, né, cara? Impressionante isso, né?
Em contraponto, né, ô Juras? Tivemos também o Simpsons, o filme, né, Sandro?
Simpsons, o filme terrível.
Eu já disse ruim que dói. Que vai ter de Simpsons, nós fizemos lá o quadro, o Jurandir também. Mas, Maurício, o que é que você achou de Simpsons? Rápido.
Não vi.
Outra animação foi B-Movie, uma história da abelha, né? A história da abelha, porra. Não, da DreamWorks, né, cara? Vamos pedir a opinião da Bia aí. Fala aí, Bia. Vai.
O B-Movie é bom porque tem as abelhas, né? A B-Movie. Eu estou aqui. O problema é que eu estou no Iraque. Está um lança-torpedo passou em cima de mim agora.
Essa é a Beatriz Diogo, participação especial. Tem o Beowulf, né, cara? Beowulf foi uma animação, assim...
animada, né? Uma animação pelada, uma animação sem roupas. É.
Quando o Beowulf luta pelado, já mata o filme.
Acho que a melhor coisa do Beowulf é o trailer, né?
É, excepcional.
E ele gritando, I'm Beowulf. I'm Beowulf! Pronto, acabou.
Mas o Beowulf ali, se foi o comentário que eu fiz quando acabou o filme. Se fosse em live action, seria melhor.
É, exatamente. E o mais engraçado é o Rei Winston é sarado como o Gerard Butler. Né?
É. Ah, é, porque ele é gordão, né, cara?
O Shrek terceiro, né, cara? Terceira parte do filme, a gente já comentou esse filme, foi o mais fraco dos três e tudo. Uma outra surpresa que teve esse ano foi o Tá Dando Onda, né, cara? Eu gostei muito do filme.
Tá Dando Onda só presta por causa da dublagem do Ricardo Juarez.
Exatamente. Mas não, só presta não. O filme é muito bom, cara. Engraçadíssimo e tudo. Eu tenho as Tartaruga Ninja O Retorno, o filme do Didi, né, cara? As Tartarugas Didi, cabeça aí, chata.
Eu achei... Eu assisti as Tartarugas Ninjas no cinema, o grande pupeteiro lá, o Hanson, Jim Hanson, criador daquelas tartarugas, boneco. Achei ridículo.
Horrível,
Isso aí foi um seriadinho de TV da Xuxa.
É. Não, muito ruim, ruim que dói.
Musical,
a gente colocou essa categoria só pra falar de dois filmes que fizeram muito sucesso aí. Hairspray, De Outra Volta, aí, sucesso absoluto, muito divertido, empolgante, colorido, bacana pra caramba. Mas um outro filme que eu considero muito bom é que é o Encantada, que belo filme. Por muito tempo a Disney não fazia um filme tão bacana como esse. Parabéns pra Disney.
O Jurandir tá querendo roubar as fãs do Léo Francisco. Da Nanja, da Nanja.
E vamos pra última categoria, terror suspense e trash. Terror barra suspense barra trash. Vamos falar logo do Grindhouse, né? Planeta Terror, que foi o que chegou aqui esse ano.
Eu gostei
demais. Eu fiquei muito receoso quando falaram que a Prova de Morte era maravilhoso e o Planeta Terror era uma brincadeira de mau gosto do Robert Rodriguez. Não é. É um filme muito bom. Ele exagera sim, mas ele tem que exagerar sim.
Não, o cara foda. O cara fez o Mariachi, o cara é foda, o cara tem...
Ele fez a balada do pistoleiro, né, ô Maurício?
Não, o cara é foda.
Mas comparando, Planeta Terror é uma bosta e Prova de Morte é espetacular. Um outro filme foi Jogos Mortais 4, né? Tá bom de Jogos Mortais, né, cara? Tá bom. Escatologia demais, já. Apesar do roteiro ser totalmente bem amarradinho desse 4, assim. Mas tá exagerando demais, né, cara? O Jigsaw, o monstro, né, cara? No corpo dele tem uma fita impressionante, né, cara? Não dá, não.
Ô Jorninho. Alberg 2, o que é que tu achou?
Assisti ontem o Alberg 2.
E aí, o que é que tu achou?
Ruim, mas é ruim. Cara, é ruim de dar dó.
E o 1408? Ô Jorninho, o 1408, tu achou o quê?
Excelente. Stephen King, assim, espetacular.
Horrores, muito bom. Muito
Maurício, bom. Por que que é bom?
Porque John Cusa aqui fazendo terror, só por isso, primeira vez na vida.
É um bom ator. Eu tava revendo outro dia o Conta Comigo, vocês se lembram desse filme?
Corra, mano. Claro.
Tá lá, claro. O John Cusa, né?
Stand By Me, né, cara? Espetacular.
Tá lá o John Cusa.
Ele é o irmão do menino que morre, né, verdade?
É o irmão dele.
Bem novinho, cara, bem novinho.
Mas eu preciso rever isso.
Ah, você vai ter que ver, ele dá um chapéu do Yanks pro irmão dele.
Um outro filme foi Número 23 com o Dick Carey, né, cara?
Número 23, horroroso.
Premissa ótima, mas muito mal aproveitada, né?
É isso que eu ia falar, o filme teve uma ideia legal. Não achou não, Maurício?
Achei bacana. Era
do Lost,
não, né? Não, o Ace Ventura ali, não dá.
O Ace Ventura, eu acho.
Não, o Jim Carrey tocando sax, tatuado e com os olhos de gótico. Não dá, não dá.
Hannibal, a origem do mal.
Hannibal.
Rainbow. Rafael disse que era espetacular no podcast e depois mudou a opinião.
Eu desisti. Eu desisti, porque o homem de verdade também pode mudar de opinião.
Nós fizemos um podcast só sobre Hannibal lá no começo, né? Episódio 20, 21,
não é? Não escute não. O negócio é que Hannibal destruiu, destruiu, cara, o vilão.
É.
Destruiu, destruiu.
Acabou. Quer chorar agora?
Pode sim.
Extermínio 2. Muito bom o filme, é, né, cara? Extermínio 2. Não é melhor do que o primeiro é espetacular, né, cara? Mas.
Não, tem o Danny Boyle, né? Daí já diz alguma coisa. Não, tem o diretor.
Zodíaco, né, cara? Um filme tem 600 horas de duração.
É, mas tem o David Fincher, só aquela abertura, aquele começo passando pela rua ali, pelo subúrbio, que o cara é foda na câmera, tem umas tomadas aéreas fantásticas. Agora é chato. É, tem tem o Robert Downey Jr. forçado.
Mas o filme é bom, ô Maurício.
Ah, mas não gosto. Não gostei, cara. Não desceu.
Um outro filme que foi uma surpresa muito boa, é divertido, tem o seu suspense, tudo foi Paranoia, né, cara? Eu gostei muito.
Ah, foi uma grata surpresa. Eu acho que ele vai estar no Rapadura do Ano.
Com certeza estará no Rapadura do Ano. Um ótimo filme. Shia LaBeouf mostrando lá que é o...
Shyamalan.
Que é o novo Shyamalan, né, cara?
É o novo Tom Cruise.
Acho que a questão do Paranoia é muito interessante. É você identificar Hitchcock no filme, né, cara?
Comentário Casa Grande.
Não, falando sério. A questão do Paranoia é você identificar os traços Hitchcockianos ao longo de todo o filme, né? Só que adaptado a uma nova realidade.
Moderno, né, cara? Isso é que bacana. Eles pegaram. Eles conseguiram modernizar o conceito, a estrutura dele, né, cara? Mas as pitadas de Hitchcock assim tá muito bacana, né, cara?
Não sei se o Maurício gostou, não, mas eu gostei.
Com James Stewart ele tinha uma câmera de 1950, o guri com Xbox e toda aquela aparelhagem, é, com certeza. Eu acho que o que conseguiram fazer com o Paranoia não conseguiram com o Duro de Matar, entendeu? Fazer esse upgrade pra um filme.
É isso que eu ia falar. Maurício, você é um gênio. Maurício?
É, tá bom.
Próximo filme.
O nome do meu filho vai ser Maurício.
Maurício Saldanha. Maurício Saldanha Júnior, né? Próximo filme, Possuídos. O pior filme do ano de todos os tempos da face da Terra, Possuído.
Não, não é o pior filme do ano, não, ô Júnior.
Não, de todos os tempos.
É o pior filme que eu assisti na minha vida, 3 vezes.
Sunshine, Alerta Solar, que filmaço. Né?
Grata surpresa.
Uma ficção científica absurdamente bem feita, né, cara?
Uma ficção como há tempos não se via. Né?
E que é difícil, né? Tudo totalmente interno.
É o Boyle, né? É o Boyle, né?
Danny Boyle, né? É uma nova visão de um Alien, né? A gente só tinha isso, Alien, o oitavo passageiro e o resgate.
E Alien das mãozinhas fininhas e Alien dos olhão.
É. Chato pra caralho. É o Alien dos Sinais, né, cara? É, parece um mamulengo. Um outro filme é o...
boneco de Recife, né? Um boneco de Olinda.
Um boneco de Olinda. Um outro filme é Invasores, com a Nicole Kidman, cara, e o 007, né? O James Bond lá.
O 007 é ótimo.
O Daniel Craig. Cara, o filme tem uma premissa muito boa, mas é tão, sabe, cara? Mas é bom. Não chega a ser ruim, não. Tá? É bom.
É bom. Como diria Chico, né?
Chico é bom, né? O outro filme, 30 Dias de Noite, cara, adaptação aí, o Thiago Siqueira elogiou.
Eu gostei do filme. Só que as coisas acontecem muito rápido. Eu acho que poderia ser quebrado em dois.
Nós passamos a régua aqui nos principais filmes de 2007, assim. No... Lógico que esquecemos vários, né, cara? Não é possível.
Foi superficial, foi sim. Isso é só uma retrospectiva pra você se lembrar dos filmes que tivemos de bom e de mais ou menos esse ano e etc,
e
né?
Todos os filmes têm críticas, muita informação bacana sobre eles, então...
Alguns têm Rapadura Cast só pra eles.
Exatamente. Com Tropa de Elite, Hannibal, Harry Potter,
Transformers, Bourne também.
Então tem muita coisa bacana. O que aconteceu de bom e pior na indústria cinematográfica, hein, em 2007? O que, é que a gente vai lembrar? O principal,
o maior boom de 2007 aconteceu agora, no finalzinho do ano, né? Vai se estender pro próximo ano também, a greve dos roteiristas, né?
Que atrapalhou tudo, né, cara? Tudo.
Atrapalhou demais. Eu não vou entrar no mérito de quem tá certo, se são os roteiristas, se são os chefões lá e tudo, mas atrapalhou demais.
Só que assim, atrapalhou, mas atrapalhou de uma forma que 2008 promete ser o melhor ano de filmes, né, cara, da história, hein? A greve em si, ela fez com que toda a produção se antecipasse, né, cara, dos filmes. Eles já se prepararam todo, a indústria se preparou. Então, em 2008, promete ser um dos melhores anos de filmes, assim. Tem filme de todo tipo. Só que, aí é que tá. Em 2008, promete ser um ano de grandes filmes. E em 2009, promete ser o pior da história, né?
É, mas a gente não pode prever assim, né? Porque acho que tu sabe que só mais pro final do próximo ano que vão anunciar mais os filmes pra 2009. É. Mas interessante também, ô Jandir, é que a greve também destruiu alguns filmes que iam ser lançados lá pro final de 2008, né?
É.
Acho que a maior destruição que teve, que está tendo, e é por causa da greve sim, é o Dragon Ball. A adaptação de Dragon Ball. Vai ser uma merda.
Eles anteciparam tanto a produção, né, cara, que...
Anteciparam que estão fazendo tudo nas coxas, sabe? É, tá um menino passando no meio da rua, ei, tu quer ser o Goku? Quer, ah, vamos.
Um outro ponto, assim, que foi agora no final do ano também, que os fãs ficaram loucos. A briga com a New Line contra o Peter Jackson finalmente acabou, né, cara?
Exatamente, Jandir. Não é que acabou. Isso aí ainda vai dar muito pano pra manga, eu acho.
Eles deram uma trégua, né, mas assim.
Mas aconteceu uma trégua.
Isso quer dizer que Hobbit está confirmado.
Exatamente, Jandir. Exatamente isso que eu ia falar. E eu acho que acabou, algumas pessoas comentaram, o Siqueira que me falou isso, acabou justamente porque a New Line queria muito fazer o Hobbit. Peter Jackson queria mais ainda fazer o Hobbit. Nós queremos mais e mais e mais ainda ver o Hobbit.
Que são dois, né? Que são dois Hobbits, né?
E eles deram essa trégua para o bem geral da nação. Nós vamos ter o Hobbit, mas nós vamos ter não só um, nós vamos ter dois Hobbits.
Que beleza.
O Frodo Jr.
Tava de palma aí pra New Line, pro Peter Jackson conseguir uma palma. É. E nós prevemos no Rapadura Cast de Senhor dos Anéis, viu?
É que a gente falou, Jurandir.
Nós falamos que antes do fim do ano, isso seria resolvido. Antes do fim do ano. É, um outro tópico aqui é que esse ano foi o ano das trilogias, né, cara?
Sem entrar também no mérito de trilogia boa ou ruim, mas nós tivemos. Jurandir, fechamento da trilogia de Shrek.
Homem-Aranha.
13 Homens.
Pirates.
Bourne.
Resident Evil.
E o Rush Hour.
Para do Rush. Então, isso não quer dizer muita coisa, mas só a nível de curiosidade, né, cara?
Eu acho que um dos problemas de trilogia é não ver como realmente a conclusão, o fechamento de um ciclo, enfim.
Isso.
É só mais um número. Eu acho que vamos sempre lembrar de Job Futuro, onde os caras pensaram, vamos fechar, isso sim é uma trilogia, né, onde tudo se fecha.
Senhor dos Anéis, né?
Eu acho, o Senhor dos Anéis, então acho que é complicado isso de trilogia. Eu acho que o Ultimato Bourne não é, o Homem-Aranha não é, eu acho que Shrek não é, nenhum deles foi trilogia, entendeu? Piratas do Caribe, talvez.
Quando a gente, Mal, quando a gente fala assim de trilogia, é só mais pra representar.
A título de curiosidade que esse ano tiveram filmes da trilogia, né? Todos no 3, né, cara?
É, não, mas eu também só quero citar isso, que acho que eles vacilaram, talvez, e não dar uma, não conclusão, mas encarar como uma terceira parte que poderia dar um fechamento, e porque também não um início novo, mas acho que só o Bourne faz isso.
Bourne, seu Burns.
Mas eu acho que é isso aí.
Casa Grande, Casa Grande.
Então vamos melhorar isso aqui, Maurício, pra vocês, estão modificando agora o roteiro. Isso. Não é mais o ano das trilogias. É o ano das terceiras partes que podem ter mais partes. Tá bom?
Exatamente. Muito obrigado.
É o ano das terceira parte que terão continuações, né?
Ou não, né?
É. Shrek tem 5 confirmados, né?
Sinceramente, Shrek tá, acabou do Juras falar. Piratas do Caribe, vocês acham que acabou?
Eu acho que acabou porque vai começar a nova Prince of Persia.
Eu acho que tem mais Piratas do Caribe e eu acho que eles vão fechar contrato com mais Johnny Depp, se não tiver o Johnny Depp, algum sozinho dele, sabe?
Vamos lá. Esse ano teve uma boa safra de filmes nacionais, né, cara? Graças a Deus, né, cara? Finalmente. Filmes bons, Saneamento Básico, Cheiro do Ralo, Não Por Acaso, Tropa de Elite, né?
Teve o Rodrigo Santoro no Lost também, né? Só vale lembrar também, não é a área da gente. Mas o Brasil ficou mais representado, assim, no cinema, né? Não tô dizendo que o Brasil não foi representado.
O Rodrigo Santoro no 300, né, cara?
No 300, exato.
No 300, é isso que eu ia falar.
Alice Braga no Eu Sou Lendo, né, cara?
A Fernanda Montenegro no tempo de cólera.
Beleza.
Tempo de cólera.
Bom ano para o Brasil, né, cara? Esse ano também marcou o início das filmagens de vários longas que vão permear o ano de 2008 e 2009, né, cara?
Jandir. Vale lembrar também que esse ano, um minuto de silêncio, nós tivemos o fechamento, você não colocou isso, mas nós tivemos o fechamento da história de Rock, um lutador.
Exatamente. Um minuto de silêncio aqui pro Rock Balboa. É um filmaço, né, cara? Filmaço, assim...
Eu chorei. Aquela hora que ele tá junto com o cunhado dele e dizendo que ele tem um tigre dentro dele, querendo, olha aqui, ó, que filha da mãe.
A gente tem que fazer um podcast sobre a antologia rock, né, cara? Temos. Na parte que o treinador lá dele fala que você tem problema no cálcio, que você tem problema nas ventas, nos braços, nas pernas, na cabeça, no olho, e ele diz que você tem que construir uma máquina, né, uma reta bomba, né, e começa o treinamento carregando fora. Caraca.
Seu negócio não é rapidez. É. O negócio não é precisão. Você precisa com murro, né?
É, caraca.
Ele fala, com murro, só você tem que matar os outros.
E ele, não, ele com o filho dele. E você não é covarde! Você não é covarde!
É, caraca. E a gente se arrepiando no cinema e quando começa aquela música. E todo mundo levantando os braços. Caraca. Pena que o filme é de 2006 e a gente não pôde fazer um comentário mais longo assim, mas vale a lembrança que ele chegou aqui só em 2007, esse ano. Ano que vem tem Rambo, né, cara? E esse ano teve o início da filmagem de vários filmes, né? Assim, Indiana Jones 4 começou a filmagem, Homem de Ferro já terminou a filmagem também, Batman, A Múmia 3, Speed Racer, Watchmen, Dragon Ball Z, Star Trek, né, cara? Sex and the City, Arquivo X2, Justiceiro 2, Narnia 2, Alien vs Predador 2. São os filmes que permearam nas notícias do cinema com rapadura, né, cara? Tudo que sai de novidade tem lá na portal e tudo.
Principalmente Batman, né, cara? A gente acompanhou tudo.
Tá acompanhando, tudo, né, ainda. Agora, um outro ponto que vale ser lembrado é que o Hulk veio ao Brasil, né, cara? E teve a confirmação do Edward Norton como o Hulk, né, cara? Que ninguém esperava. Eric Bana, ele tava dizendo que não ia, depois disse que ia, depois disse que não ia. Aí o cara do Prison Break entrou e tudo.
É, cogitaram o cara do Prison Break, né, cara? O Dominique, o Lincoln Burroughs.
Mas veio ao Brasil, só filmou a favela, então não adiantou nada, né, cara? Então não serviu pra nada. Gerou emprego nenhum.
Conseguiu. Ele fez a mesma coisa que o Michael Jackson, né? Só ele não fez a...
Não foi a música da Timbalada, né? Esse ano também teve a especulação de vários filmes, né, cara? Como X-Men 4, né, cara? Bateram muito na tecla. Homem-Aranha 4 também. Superman Retorno 2, né, cara?
E prometeu, mas ele prometeu que vai fazer, né? O Bryan Singer promete que depois desse Valkyrie ele vai entrar em produção do Superman 2.
Mas eu não sei, Maurício, porque eu acho que como com Liga da Justiça aí, o Superman Retorno foi empurrado lá pra 2020.
Também acho.
Pois é, grog.
E teve o Constantine 2, né, cara? Também especulou, mas não passou de especulação.
Eu prefiro que não faça, o 1 é bom.
Eu acho que vão ser confirmados, Rafael, pra 2010, pra sair tudo junto com o ano do Hobbit, tá? O ano de 2008 vai ser espetacular e o ano de 2010 também vai ser absurdamente espetacular, né? Tomara, né?
E confirmação de filmes, Jurandir, confirmação. Yeah. Tivemos a confirmação de Tintim.
A adaptação de Tintim, que beleza, né, cara?
Que maravilha. Spielberg, né? Aquele cabelinho, quem é que vai fazer aquele cabelinho?
É o novo Indiana Jones, né, cara? Indiana Jones Jr., né, cara?
Indiana Jones Jr., né, cara? tivemos Wolverine, o Maurício. Wolverine. Pra que coisa melhor? Hugh Jackman se apossou da franquia, né? Yes. Diga-se de passagem. Parece que leu tudo.
Pra quem no começo falava mal, né? Não quero ficar marcado como Wolverine, não. Agora
abriu uma produtora. Ó, Jurandir, tu tem ideia do que ele fez? Ele abriu uma produtora só pra fazer o Wolverine.
Que beleza.
Pra bancar o Wolverine. Foi filmar lá na Austrália, uma hora dessa tá filmando. Yes. Tá comendo
um abraço pra ele, tá escutando na Rapadura Cast.
Abraço pro Hugo. Um grande amigo, ele sabe falar português muito bem aqui. Um grande abraço, Jack, boa sorte, mano, com o seu, né, filme. Boa sorte. Seja feliz com as escolhas que você fez na sua vida. Que um 2008 pra você, Hugh, venha permeado de alegria.
No pessoal e no profissional, né?
No pessoal e no profissional, né?
Não, ele tá filmando com a Nicole Kidman e o
Austrália, né, cara? Mais Wuhan, é verdade. Vai ser
filmado. Um abraço também pra Nicole, né?
A Nick, né?
Nick.
Uma outra confirmação é que está sendo feita a adaptação de dois games, né, cara? Que é The King of Fighters e o Street Fighter, né, cara? Vai ter uma nova adaptação, né, hein?
O The King of Fighters só se for no fliperama, né, cara?
É muito bom o jogo e tudo, é popular pra caramba, tem muitos lutadores, tem de ser uma bosta, né?
Tem de ser uma bosta, diga-se de passagem.
Street Fighter focado na Chun-Li, né, cara? Vamos ver, na Chun-Li é mais gostosa aí, vamos ver.
Tem de ser outra bosta, né?
A confirmação de a Liga da Justiça justiça, aquela... né, cara? Foi confirmado pelo Siqueira, né, cara?
Confirmado pelo Siqueira, muito antes.
Siqueira chorando pra caramba.
Thiago Siqueira chegou numa reunião nossa, enxugando as lágrimas.
Vamos ver, né, cara? Ele teve uma confirmação de Thor também, né, cara?
É, esse vai ser bacana. Esse aí...
Vamos ver, né, cara? Vamos colocar o He-Man lá com o machado, lá com o martelo.
A única coisa que a gente tem do Thor é quem é que lembra daquele filme Uma Noite de Aventuras, anos 80.
Uma Noite de Aventuras.
Que a guriazinha era apaixonada pelo Thor. E a gente tem um vislumbre do que poderia vir um filme do Thor mesmo. Acho que é um personagem que merece muito.
Uma outra confirmação foi Velozes e Furiosos 4, né? Que será no Brasil, né? Tem uma especulação que vai ser no Brasil, né?
Ah, no Brasil, Júnior. No Brasil.
Avenida Paulista, ali na Guanhabi.
Se for aqui na nossa querida cidade, né? Ele vai ter que parar de, sei lá, de 3 em 3 metros em um sinal.
Porque então, por causa dos fotossensores, ser... né, cara?
Exatamente. Aqui...
Pardalzinho.
Não passa de 50 quilômetros, né?
É, isso é um absurdo, né, cara? Inclusive, absurdo. Eu tenho que pagar duas.
É. O Durandinho é o rei do fotossensor.
Tem que pagar 120 reais por multa, cara. Isso é um absurdo, cara.
O Jurandir tem um book no fotossensor. Os caras olham assim, pô, cara, de novo.
Teve a confirmação do remake de Brinquedo Assassino, né, cara? Vamos ver aí, né?
É um prenúncio de bosta, né, cara?
Não, eu não acho, não. O Halloween, cara, que foi lançado agora, muito bom, viu, cara? O Halloween do Rob Zombie, né, cara?
Mas o Rob Zombie dirigindo, né? Vamos ver quem
vai dirigir. Mas é o Rob Zombie, né, cara? Quem que vai dirigir o Brinquedo Assassino?
Vamos ver aí, né, cara? Vamos esperar, a gente não pode dizer
o Rob Zombie tá valendo.
Confirmação de Capitão América, né, cara? Vamos ver. Hoje em dia, o cara, Capitão América vai ser estranho, né, cara?
Vamos lá.
Eu confio muito. Eu queria que fosse o Tom Cruise. Eu queria que o Capitão América fosse o Tom Cruise.
Não fala isso.
Capitão América da Cientologia, né?
Da Cientologia, exatamente. Capitão América esperando a Tess.
Esse que parece vai ser uma bomba, o remake de Grease, né, cara?
Cara, por que mexer no que tá quieto, me diz?
Por que mexer num clássico bom, né, cara? Se fosse ruim, até que vai, né, bicho? Mas a confirmação de Prince of Persia, que beleza. O novo clássico da Disney, né, cara? Confirmação do prelúdio de Sexta-feira 13. Vamos ver aí, né, cara?
Não quer dizer muito, mas vamos lá, né?
Sexta-feira 13 é um clássico, né, cara? É a confirmação de
Comandos
em Ação. Vamos ver, né, cara?
Eu estou esperando. Eu não sei porquê, eu tô com sentimento. É, a Hasbro tá indo muito bem, né? Tá investindo muito dinheiro, né? E é isso aí. Diria Casa Grande, né? Como diria Casa Grande, o Matt Damon tá cotado, né, pra participar de Comandos
em Ação. E o Anjos e Demônios, né, cara? Dizer que...
Foi pra onde, Jurandir?
Foi para 2009, né, cara? Ele tava cotado pra 2008 por causa da greve dos roteiristas.
Assim como o Sin City 2, né? Sin City 2 foi empurrado.
Não. O Sin City 2, até a gente esqueceu de comentar aqui, mas o Sin City 2, ele tava cotado pra 2006, aí foi empurrado pra 2007, de 2007 ele foi empurrado pra 2008, e de 2008 foi empurrado pra 2009.
E agora vai lá pra 1980.
É, vai voltar, né? Vai fazer o... Agora vamos comentar os principais trailers de 2007. Que beleza, vamos lá. De 2007, o que a gente pode comentar são os trailers... Dos filmes que foram lançados esse ano, né, cara? Que foram muito bons, que é o trailer do próprio 300, né, cara? Que toda vez que a gente via, a gente ficava louco, né? Aquele chute, assim, no peito do cara e dizes Esparta, né, cara? Espetacular. Homem-Aranha 3, que foi um dos maiores fenômenos de acessos, né, cara? Quando foi lançado o trailer. Foi absurdo o sucesso que teve aí desse trailer do Homem-Aranha 3. Duro de Matar 4, né, cara? Que a gente dizia que... Primeira coisa que apareceu, a gente dizia que era o trailer do 24 Horas, o filme, né?
Exatamente. Não gostei do trailer e não gostei do filme.
A Bússola de Ouro, que fez um grande sucesso também com os ursos polares lá e tudo. Empolgante também.
Que era parecido com o trailer do
Nárnia, né,
Nárnia, né?
Exatamente.
O urso era o leão.
Um 408, né, cara? Que passou 1 milhão de vezes esse trailer aí. A gente sempre dizia, caraca, tem que ver esse filme, né? Que é muito bem feito o trailer.
Não é muito legal o filme.
Agora, Maurício, você que é PhD, agora você tem uma coluna no nosso blog falando sobre trailers, principais trailers, e principalmente dos filmes que vão ser lançados em 2008. Fala aí dos trailers aí.
Eu conheço pessoas que adoram o cinema e que não conseguem ver trailers. Eu sou apaixonado por trailers, já fizemos até, né, um Rapadura Cast sobre isso.
Isso.
Né? Eu acho isso, cara. Acho que a partir do ponto que eu comecei a escrever no site, eu acho que Cloverfield, pra mim,
é
complicado, né? Cloverfield e Batman, pra mim, é as minhas duas tentações de 2008. Cloverfield me arrebenta, claro, por estar com o J.J. Abrams, claro, porque eu achar que ainda acredito, eu tenho fé que possa existir um link entre Cloverfield e Lost. Se não tiver, não vou ficar chateado. Eu me arrepio.
Ah, eu vou ficar chateado. sim, porque tu abre o meu MSN todo dia pra falar da porra desse Cloverfield. Se eu for pro cinema e não tiver nada de Lost, eu vou gritar, Maurício,
Eu tava comentando com o Juras, viu que toda a publicidade agora do Cloverfield, em massa agora no final do ano, tá vindo. Descubra, tem grafites no chão lá em Nova York, descubra o segredo de Cloverfield. Até então não tinha nada, nem no trailer tem essa especulação do o segredo.
Olha, isso tá começando a ficar muito parecido com Guerra dos Mundos, viu?
Não, Guerra dos Mundos não tem segredo. Eu acho que eles estão querendo levar a gente pra um lado que é monstro. Ele mesmo falou na Comic Con que era sobre monstros, e eu não sei não. Aquela cena onde aparece o que parece ser umas criaturinhas pequenas, eu já vi em trailer em slow motion, são as pessoas com equipamento de contra vírus, né, aquelas roupas, não são ETs, não são bichos. Então o trailer mesmo que faz tu ficar pensando, eu acho que não é monstro mesmo. Olha, eu tô pra te dizer que, sei lá, Lost na cabeça. E Batman, o Dark Knight, pelo amor de Deus, que louco.
É o trailer, é o trailer do momento, né, cara? A frase lá do Coringa também, né? Todo mundo usando nos seus MSNs, nos seus blogs, nos seus Orkuts, etc. Aquele Why So Serious.
Eu acho que não vai ter aquele prólogo todo de mostrar a origem do Batman, que foi maravilhoso, mas deixou que o povo ficasse esperando a ação do Batman do Beginner, o Batman The Bikini. Deixa um amigo meu, Batman The Bikini. Eu acho que Dark Knight vai vir pra porrada direto.
Já Coringa, começa, né?
Quem viu 6 minutos online aí, viu já que já começa no assalto a banco.
Um outro trailer lá empolgante é o Speed Racer, né, cara? Os irmãos Wachowski, né?
Pô, é isso aí, né? Desde Matrix, os caras...
As irmãs, né, Jeremy?
Eu acho que eles vão arrebentar. Não vai ser pra qualquer olhar, né? Vai ser pra gente que tem um olhar pra frente, porque vai ser uma técnica realmente avançada de efeitos visuais. Então, eu acho que se for vista com esses olhos, ninguém vai se...
E tem um Metal Fox, né?
Tem o meu querido Jack Shepard.
Será que tem alguma relação com o Lost ou o Chiles?
Tem, vai aparecer o Hulk dirigindo.
Outro trailer que fez muito sucesso foi o Homem de Ferro, né, cara? Que foi lançado na Comic Con.
É, esse vai ser bacana. Principalmente a trilha sonora do teaser trailer, né, cara?
Isso,
tocou lá Ozzy Osbourne, tocou Iron Man do Ozzy Osbourne. O Jurandir colocou aqui no fundo.
Não,
pela
coloquei
primeira
não.
Vez o Jurandir colocou uma música que preste aqui.
Não, coloquei não.
Eu acho que o Wall-E, um trailer lindo, o Wall-E.
Caraca, espetacular. Pixar. Pelo amor de Deus, cara. Pixar, pelo amor de Deus. A Wii promete ser um estouro absurdo. Tomara que não quebre as expectativas, mas a Disney, a Pixar dificilmente quebra a expectativa, né, cara?
E eu acho que Rambo, vamos falar de Rambo, que nós estávamos falando de Stallone. Eu vou dizer que eu tenho medo, talvez. Medo.
Eu também.
Como as fotos do Indiana Jones ali, encarar o Harrison Ford, como tu falou, né,
Júlio? Como as fotos do Rock Balboa, que a gente falava que ia ser uma bosta, né?
Pois é, também tem essa, né? Eu também, a gente viu as fotos, parecia meio, exatamente.
Eu aprendi a não duvidar de duas pessoas. Não aprendi a não duvidar mais do Sylvester Stallone e não duvidar mais do Mel Gibson. Nunca mais duvido dele.
Por que do Mel Gibson?
Não, porque eu acho ele um gênio. Mel Gibson é um gênio.
Gênio do sangue, né?
E agora nós vamos falar, Rafael...
Eu quebrei um dente, Jurandir.
Nós vamos falar do cinema com rapadura, que beleza, hein, Rafael, esse ano de 2007, o que é que teve de bom? Teve o lançamento do novo design, né, cara, que até hoje tá sendo reformulado.
Johnny, mas eu acho que, uma das principais coisas desse ano foi a solidificação do Rapadura Cast, né?
Exatamente.
Já que a gente tá aqui nesse meio aqui. Sempre foi muito bem ouvido, desde do início, né, a gente já, modéstia à parte, nascemos meio grande, assim. Mas depois que nós migramos pro blog, demos a chance de comentários e tudo, criou-se um vínculo de amizade, né, da gente com os nossos ouvintes e dos ouvintes com os próprios ouvintes, né?
Isso.
Depois a gente aderiu lá ao Twitter, alguns dos ouvintes nos seguem no Twitter, pra quem não sabe, digita Twitter aí no Google e vê o que é depois. E também esse clima de amizade que hoje cerca, né, o RapaduraCast e tudo, tanto eu com o Jurandir, com o Maurício aqui, nós criamos vínculos muito bons. E o programa em si também conseguiu uma solidificação muito boa, né, a gente tá conseguindo atingir 100 comentários facilmente. Quantos downloads aí, Jurandir?
Ah, bicho. Ah. Tem uma média absurda, né, cara? Nossos principais programas aí, o pornô teve quase 40 mil downloads, né, cara?
O servidor caiu
600 vezes, né?
600 vezes esse ano. Reclamou o que é que a gente tá distribuindo, né, Jurandir, nesses FTP. Ele perguntou. E acho que qual foi a coisa mais importante, Rafael, pra você esse ano foi, com certeza, a solidificação do Rapadrocast no mercado brasileiro.
Como o melhor podcast do cinema do Brasil, né, cara? O melhor podcast de cinema do Brasil. Brasil, melhor dizendo.
Convenhamos, tem muito podcast bom.
Isso.
Isso é fato, por aí tem podcast de vários assuntos diferentes e tudo. Nós participamos aí de um podcast que tá nascendo aqui ainda, né? Que é o Guanabara.info, também muito bom, parecido com o nosso e tudo. Mas de cinema, cara, e assim, de ter aquela fidelidade com o público, me desculpa, mas não é fácil estar respondendo, sei lá...
Todos os e-mails.
Quantos, né? E-mails? A gente responde todos os e-mails.
Isso é bacana.
Porque a gente quer isso, a gente não quer macacão de Fórmula 1 aqui, a gente quer que os nossos ouvintes banquem o nosso podcast.
E uma coisa bacana também foi a solidificação do próprio blog, né, cara? Foi uma aposta que nós fizemos no começo do ano, né, cara? E deu muito certo, né, cara? Muitas matérias boas.
A gente pensou muito, né, Júlio?
Isso.
Antes tu pensou muito, assim, em fazer um blog pra cada integrante do portal.
Foi até pensado, vamos criar um blog, não. Vamos criar um fórum de discussão, né, e tudo.
A gente pensou muito nisso. Aí a gente acabou criando, o Júlio acabou criando aí o blog do Cinema com Rapadura. E recentemente eu, as três mates pensantes, né, eu, o Jurandir e o Maurício, aí a gente pensou um novo nome, mas depois que a gente participou do Blog Camp, né, Júlio?
Isso.
A gente começou a pensar diferente o blog, né, demos mais atenção à questão de organização, e inclusive o Júlio fez um layout novo aí pra ele e tudo mais. E aí a gente tá melhorando, eu acho que o ano que vem será o ano do blog.
É verdade, e a gente quebrou meio que o estigma, assim, porque o blog era uma seção do portal, né, cara? Hoje é um blog, ele pode ser considerado assim um grande pilar pro portal também, né, cara?
Isso é importante. Vamos dizer que quando o blog nasceu, né, quando o blog iniciou, o blog não nasce, né?
É.
Da mãe blog e do pai blog, né? Quando o blog iniciou, ele não andava com as próprias pernas, né? Ele se apoiava no portal. E hoje isso. O blog anda sozinho. A grande questão é que a gente mudou de nome, mudou até o estilo um pouco dele, né?
Isso.
Tá aí firme e forte, tá até melhor do que antes, né?
Às vezes nem precisamos mais colocar algumas matérias em destaque no portal, que o blog tem comentários, né, cara?
Exatamente. E o público fiel que o blog conseguiu, né? Exatamente. Muitos desses foram do Rapadura Cash.
Acho que principalmente foram do Rapadura Cash, né?
Principalmente do Rapadura Cash, mas que hoje algumas pessoas comentam mais em outras sessões do blog, em outras matérias,
isso,
do que no próprio RapaduraCast. Isso é muito gratificante.
Dizer uma coisa bacana, né, cara, em relação ao portal, é que a nossa produção, ela aumentou muito, né, cara? O ano de 2007 foi pra solidificar mesmo a nossa produção de conteúdo, muitas matérias, nossas fichas completíssimas, as fichas mais completas de cinema do Brasil, cara. Críticas, matérias variadas e tudo. Então, o portal se solidificou. Ele se solidifica cada vez mais, né? Cada ano que passa, ele vai ficando cada vez mais completo. Nós estamos para lançar umas novas versões e as novas atualizações do...
O portal, ele teve uma particularidade interessante. Esse ano nós tivemos dividido as atenções em três coisas diferentes, certo?
Isso.
No portal, no blog e no podcast, né? O portal em nenhum momento diminuiu o nível porque estávamos preocupados com alguma coisa do blog.
Isso.
E o portal em nenhum momento diminuiu o nível porque nós estávamos preocupados com alguma coisa do Rapadura Cash. Pouca gente vê isso, né, Júlio?
É.
Mas tem lá o blog, tem lá o portal, tem sua equipe fixa, né? O Thiago Siqueira tá lá sempre fazendo críticas, o grande editor do portal, o Diego, que teve uma parcela imensa na manutenção do portal esse ano, mas nunca o trabalho do portal, o trabalho do blog e o trabalho do RapaduraCast se influenciaram deixando um mais fraco do que o outro.
Isso,
né? Isso é importante. O pessoal não repara, mas a gente que tá de dentro, a gente vê isso melhor.
Pois é, e aquele negócio, né, cara? Podcast é algo trabalhoso, é algo que tem que se pensar no roteiro, tem que gravar, tem que editar, tem que lançar no dia, senão todo mundo chora. Então, é trabalhoso, cara, e é bacana que algumas pessoas percebem isso. Pena que nem todo mundo percebe isso, né, cara? Sabe que o portal é uma mão de obra muito grande. Não é fácil você liberar 20 notícias por dia, você tá atualizando com críticas, tá fazendo matérias novas, tá produzindo pro blog todo dia, produzindo especiais. Esse ano, nós lançamos muitos hot sites, né, cara? Poucos sites fizeram isso. Os principais filmes, Homem-Aranha, Harry Potter, tem uma produção espetacular de hot sites, né? Pode conferir lá no portal. Poucos fizeram isso. Então, é bacana que o pessoal saiba entender quando, às vezes, dá um problema na nossa edição e ao invés de lançar na sexta, nós lançamos o podcast no sábado, entendeu? Muita gente reclama, vocês não lançaram e tudo mais. Tem que ver, cara, que não, nós não vivemos só do podcast. Tem muito site por aí que vive em função do podcast. Podcast pra gente é um uma sessão, sabe? Nós temos que nos preocupar com muitas coisas além do podcast. Então o pessoal tem que compreender isso, né, cara? E também, cara, o principal de tudo, cara, que eu acho, o Cinema com Rapadura foi mais a equipe, né, cara? A nossa equipe, apesar de idas e vindas, nós conseguimos formar uma equipe bacana, cara. O Diego, como editor do portal, ele fez um trabalho exemplar no ano de 2007, né? Nós não podemos criticar nada do que o Diego fez. Ele organizou muito bem a nossa produção. Méritos pra ele, que conseguiu extrair uma produção espetacular nesse ano de 2007 da nossa equipe. Conseguiu manter uma regularidade na produção, né, cara? Sem falar nas várias pessoas que estão no portal, como o Thiago Siqueira, a Beatriz Diogo, a Andreísa, que deu um tempo, mas vai voltar em breve. O próprio Rafael aí, que saiu um pouco da produção do portal e focou mais no Rapadura Cast, no próprio blog. A entrada do Maurício, né, cara? Que beleza, Maurício aí, cara. Maurício que começou como colaborador, agora ele é parte fundamental do nosso podcast.
Deixa eu falar, posso falar um pouquinho?
Pode falar, Maurício.
Eu lembro direitinho do dia que eu mandei um e-mail pra vocês pra eu fazer parte da... Vocês precisavam de pessoas, né? Isso. E eu comecei a escrever matérias. E lembro direitinho da conversa que eu tive a primeira vez contigo, Jurandir, no Skype, que eu querendo participar com audiovisual, com vídeos, e a gente conseguiu produzir a história da pirataria. Eu quero dizer sinceramente, eu demorou pra mim cair a ficha, assim, de entender a linguagem do cinema com rapadura.
Uhum.
Eu tô emocionado aqui, tô falando sério, que hoje eu tenho muita felicidade de poder participar disso. Quem ama cinema e quem tem essa vontade de trocar, sabe o quanto é difícil encontrar pessoas que possam se sentir bem e falar sobre isso. Hoje, a linguagem de vocês eu não vejo como eu me adaptar a outra linguagem. Eu tô participando, passando por um processo de aprendizagem emocional grande nesse final de ano, e encontrei não só na linguagem do Cinema com Rapadura uma visão de outro ângulo sobre essas coisas, e acho o Jurandir um puta profissional.
Obrigado.
Acho o Rafael, tu é mágico, cara, eu preciso te conhecer, e acho que obrigado por vocês abrirem essa porta e eu poder fazer parte disso tudo.
Esse foi o nosso podcast especial sobre 2007, muitas coisas bacanas aconteceram.
Acabou o ano.
Nós vamos até passar um pouco o tempo que nós estipulamos de 70 minutos pro podcast, mas esse ano...
Vale a pena, né?
É um resumão, cara, nós tivemos que falar de muita coisa, eu não quero cortar muita coisa, sabe? Então, vale a pena um podcast maior aí pra vocês. Eu sei que muita gente acompanhou o nosso trabalho em 2007, muita gente nova apareceu. Nós temos, assim, muita coisa bacana pra 2008, né, cara? Nós vamos começar 2008 com um podcast espetacular, né? A gente promete ser um podcast muito bom, né? Podcast bastante animado e tudo. Então, é isso. Nós prometemos que 2008 será o ano do Cinema com Rapadura, sabe? Vai ser a solidificação mesmo. Nós vamos aumentar a nossa divulgação, nós vamos entrar na blogosfera. O podcast com certeza vai ganhar mais substância, vamos convidar mais pessoas, vamos tentar manter sempre essa equipe, esse pilar que
estamos preparando. Uma coisa muito interessante, né, Jurandir?
Exatamente.
Nós não vamos falar, mas acho que o pessoal vai gostar bastante.
Nós vamos participar de outros podcasts aí, então...
Exatamente.
Fique ligado aí que esse podcast que você escuta, nós vamos participar. Vamos mandar um abraço pros nossos amigos, né, cara? A galera que sempre deu apoio pra gente no Cinema com Rapadura. Dá um abraço pra nossa equipe aí, que sempre tá do nosso lado. Nós trabalhamos muito aí e a galera sempre colabora da melhor forma possível. Então, os nossos parceiros, né? É um projeto que cresceu e tomou uma dimensão que a gente nunca esperava, né, cara? O Cinema com Rapadura é um dos principais portais de cinema do Brasil. Por que não dizer o principal portal, né, cara?
Eu sei que tá passando muito tempo, mas falando sério aqui, a gente brinca e tudo. Pessoal, algumas pessoas pensam que eu e o Jurandir discutindo é um pouco a armação, mas não, a gente discute muito mesmo. É. A gente briga, pra ser sincero, né, Jurandir? Até jogando em leve. Quando o Jurandir vai bater falta com o Beckham, eu não aguento isso. A gente discute muito aqui, o Maurício manda eu tomar no cu todo tempo. Na equipe mesmo, né? A gente olha cara feio um pro outro, tem isso. Mas eu lembro daquele dia que a gente foi lá na casa do Leonardo F, que começou conosco aqui o programa. A gente se juntou lá, sentou em três banquinhos e tudo. E vamos pensar, Rapadura Cast, vamos fazer um podcast aí, né?
Isso.
Podcast sobre o quê? Um podcast sobre cinema. Quanto tempo? Meia hora. Beleza, meia hora é tranquilo. Pensamos os quadros e tudo. E qual é o nosso objetivo com o Rapadura Cast? Nosso objetivo com o Rapadura Cast, a gente estipulou que era era uma conversa entre amigos, né? Entre isso. A gente sentar, conversar e nada mais. Se tiver um comentário, ótimo. Se tiver 10 comentários, legal. E o que eu acho interessante é que a proporção que nós tomamos de vários comentários, de vários downloads, não mudou o nosso jeito.
Isso.
Muita gente critica. Por que é que vocês não colocam o pi quando falam palavrão? Ah, por que é que o Maurício fala muito palavrão? Ah, por que é que o Rafael gagueja? É porque o que o Jurandir fica falando exatamente, porque de fato nós somos isso. E é muito importante a gente continuar do jeito que começamos e do jeito que quando a gente escutou o primeiro programa, eu particularmente escutei o primeiro programa e gostei muito. E não vi nenhum motivo de mudar o jeito que eu fui naquele primeiro programa, hoje que estamos no programa, sei lá, 50 e tantos aí.
57.
Perdi, 57. Então por que mudar, certo? Por que colocar pi, né? Por que falar sério? Por que não falar irreverente, como sempre falo? Por que não fazer as piadinhas de humor negro? Ou as piadinhas até preconceituosas em alguns momentos que algumas pessoas acham?
E são coisas que a gente, nós fazemos naturalmente, né? Em mesa de bar, em roda de amigos e tudo. É uma conversa sem censura, né, cara? O negócio é porque a gente conseguiu transformar o Rapadura Cash de uma conversa entre amigos para uma conversa entre amigos de uma forma profissional, né, cara? Porque o Rapadura Cash é um podcast profissional. Essa é a diferença, entendeu? Tem que estar toda semana lá, tem que estar sempre atualizado. O leitor não quer saber se você tá com dor de barriga, se você acabou o namoro. Você tem que estar toda semana no programa lá, com ânimo.
Eu, por exemplo, quebrei o dente agora, né?
Pois é. Então é isso, esse foi o nosso podcast de fim de ano aí. A gente deseja tudo de bom pra você no ano de 2008 aí, né? O ano dos filmes, né? Vai ser o ano do cinema com o Rapador, o ano do cinema, né? Vamos lá, vamos começar o ano
já muito dizia, bem. Já diria, viu, Jurandir? Chris Rock, peace.
Então é isso, então vamos lá. Então até semana que vem. Ou até ou melhor, né? Até ano que vem, né? Até ano que vem, um abraço aí.